Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica, a terceira parte. Hoje vamos estudar um filósofo nascido após a Segunda Grande Guerra. O fato dele ter nascido em 1947, na Alemanha, e ter vivido, não é? Ele sofreu os impactos diretos da destruição daquele país. Ele sofreu um impacto direto da reestruturação daquele país. Enquanto ele crescia na escola, a família dele, que tinha um grande apreço pela cultura, enquanto ele cresce, né, naquele ambiente devastado que tinha se tornado a Alemanha por duas grandes, imensas guerras, ele desconstrói dentro dele uma série de preceitos e de crenças que alicerçavam e alicerçaram o ser humano em grande parte na Europa por milênios. Esse filósofo, ele, um garoto, ele já tinha esse olhar muito agudo, ele enveredou pela arte, não é? Ele gostava muito das mídias, sobretudo a televisão. Ele chegou a apresentar um programa de televisão durante 4 anos com outros pensadores na Alemanha. E ele nos convida para um diálogo de grande desconstrução. Aliás, uma das obras dele era uma homenagem que ele faz, e podem colocar entre aspas sua homenagem, a Derrida. Ele faz uma conversação de Derrida com muitos filósofos. E o pensamento dele, de certa maneira, tem muitas pontes, se estreita muito com o pensamento de Derrida. Ele deixou de acreditar em alguns dos ícones fundamentais da existência humana no quesito sociedade e no quesito leitura dessa sociedade. Então, ele vai questionar alguns bastiões sagrados, coisas que, quando se vai fazer um estudo filosófico, um estudo historiográfico, já se parte de premissas como essas, de prejuízos, como alicerçados, como prontos, e é exatamente isso que ele vai fazer tremer. Assim como em nossa aula anterior nós vimos Adorno, e Adorno ele balança fortemente certos construtos dentro da sociedade, o Peter Sloterdijk vai balançar a própria estrutura do tecido social. A obra que vamos trabalhar agora, publicada aqui no Brasil pela Estação Liberdade, e eu tenho ela aqui em mãos, já toda assinalada para nossa aula que começa agora. Ela tem como título No Mesmo Barco, Ensaio sobre a Hiperpolítica. Esse é o título da obra, do Peter Sloterdijk, este filósofo alemão. Ele se tornou professor depois de teoria de mídia, de televisão, rádio, jornais. Ele dava aula sobre isso, estética, filosofia, na Universidade de Arte, na Alemanha. Aí ele também apresentou um programa de televisão. Aqui no Brasil ele ficou muito conhecido, aqui no Brasil, pelo trabalho que ele fez na fronteira do pensamento. Isso disseminou muito a obra dele, que já era conhecida, mas por um público específico. Ele tem uma maneira de escrever bastante aguda, bastante incisiva. Esse nome vocês podem estranhar, não? Esse nome Sloterdijk, não parece um nome alemão. É que o pai dele é holandês, né? Ele é um filósofo alemão o pai dele com origem holandesa. O pequeno Sloterdijk, ele estudava muito a filosofia. Ele praticamente estudou com profundidade os grandes filósofos alemães, que ele cita com uma fluência e muita naturalidade. Hegel, Nietzsche, de quem ele se aproxima em muitos momentos, né? Ele estudou na Universidade de Munique, também estudou na Universidade de Hamburgo e fez o doutoramento dele depois nessa universidade. E então ele passou a desenvolver um trabalho independente. Ele escrevia textos, escrevia jornais, artigos, e ele surge com uma obra, então, que se tornou quase que imediatamente um clássico. É talvez a obra de filosofia mais luminosa desde a Segunda Guerra Mundial, que é a crítica da razão cínica, né, que esse filósofo nos traz. Quem se aproxima desse filósofo estranha como ele quebra prontamente certos maniqueísmos do pensamento, como ele refuta sem cerimônia chavões do pensamento que embaralham o entendimento quando ele procura ser mais profundo em questões essenciais. Por exemplo, ele não. Todos aqueles dualismos que a gente conhece, chavões de filosóficos, e não só filosóficos, como, por exemplo, sujeito e objeto, sabe? Ele já apresenta uma série de restrições aqui e já coloca objeções e encaminhamentos a respeito disso. Vocês vão encontrar muitos sites aí pela internet, no ciberespaço aí sobre este filósofo, taxando de classificando, não é, o pensamento do Peter Sloterdijk como um pensamento pós-humano, né? São as novas correntes aí que colocam assim, procuram entendê-lo. Mas vocês verão o quanto ele se inscreve na tradição filosófica. E, aliás, ele não deixa muita. O que ele fala sobre nós filósofos, e quando falo nós filósofos, ele se inclui aqui, não é elogioso. É algo bastante que coloca uma certa apreensão sobre a compreensão do ser filosófico. Vamos então à obra dele, que é uma obra muito, muito peculiar. Ela traz várias lições interessantes aí para os nossos dias. Eu assinalei as partes que nos dizem respeito nesse curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Hoje estou conversando com vocês aqui de São Paulo. Amanhã ao embarque para a jornada de estudos a Israel, a Universidade Hebraica de Jerusalém, que se estende por todo o mês aí de setembro, né? Bem, essa obra, No Mesmo Barco, Ensaio sobre a Hiperpolítica, é de 1993. Cada palavra, cada frase da obra parece que não tinha muito. Ele passa a impressão de não querer se demorar no que precisava e queria dizer. Ele é bastante incisivo. Vamos então. A famosa sentença de Bismarck, segundo a qual a política é a arte do possível, contém uma advertência contra o ataque ao Estado por crianças grandes. Aos olhos do estadista Bismarck, teriam permanecido crianças, aqueles adultos que nunca estiveram em condições de aprender seriamente a diferença entre o politicamente possível e o impossível. A arte do possível é equivalente à capacidade de proteger o espaço da política contra exigências oriundas do impossível. Ocorre que não é exclusividade dos gregos ter descoberto a dificuldade de manter as pessoas juntas em cidades e estados para uma vida comunitária satisfatória. Nessa área, deve-se tratar um certo paralelismo entre a história objetiva e a dos seus problemas, e por conseguinte conceder à consciência uma profundidade histórica das possíveis crises e degenerações do político, uma profundidade histórica que fica bem pouco aquém da história real de cidades, reinos e impérios. Bem, o Peter Sloterdijk vai agora no, vai nos trazer uma passagem da Bíblia. E a partir desta passagem, ele vai construir a problemática central dessa obra dele. Quando se pensa que o usual, o natural, é que nos agreguemos em sociedades, nos tornemos todos uma grande e única fraternidade humana, todos falando um idioma, todos falando uma língua do coração, todos unidos e fraternos num planeta ecológico, e uno, ele coloca que parece que não é bem assim que as coisas parecem se proceder desde o início dos tempos, e talvez a tendência nem seja essa. Talvez esta seja a antitendência. Talvez aí esteja um problema, porque talvez na realidade nós sejamos mesmos diferentes, e essa diferença é que tem que ser aprofundada e aprimorada rumo a uma individualidade cada vez maior, a uma subjetividade cada vez maior, e não o contrário. Olha a passagem que ele cita aqui da Bíblia. O Senhor disse: Vê, eles são um povo e todos têm uma só língua. Mas este é apenas o começo da atuação. Nada daquilo que pretendem lhes será impossível. Pois então, retornamos então após um pequeno problema técnico. Estava então lendo a vocês uma parte da Bíblia que o Peter Sloterdijk vai usar como mote para desenvolver o tema central do trabalho dele. Ele diz assim, ó, isso é sobre a Torre de Babel, né, aquele trecho. Então ele fala: O Senhor disse, vê, eles são um povo e todos têm uma só língua, mas este é apenas o começo de sua ação. Nada daquilo que eles pretendem lhes será impossível. Pois então desçamos. Lá queremos confundir sua língua, para que ninguém mais entenda o discurso do outro. E o Senhor dispersou-os a partir de então por toda a terra. Eles pararam a construção. Por isso a cidade se chama Babel, pois lá o Senhor confundiu a língua do mundo todo e a partir de então a dispersou pela terra inteira. Então, o Peter Sloterdijk nos fala: dispersão e pluralidade da espécie humana aparecem à luz desse documento mítico como resultado de uma intervenção divina contra o poder da humanidade unida. O mito de Babel apresenta a expulsão da humanidade de um paraíso unitário, cujo conteúdo político poderia se caracterizar por um nome claro: consensus, a perfeita concordância de mentalidades e missões. As gentes de Babel sabiam bem demais o que deviam e queriam, Seu projeto de torre, de acordo com tudo que sabemos a esse respeito, era uma campanha excessivamente unânime em busca das alturas. A catástrofe linguística era apenas um meio a serviço de um fim, o de quebrar a unidade do povo de Babel em seu empreendimento coletivo. Bem, na análise que o Sloterdijk vai fazer sobre esses elementos, ele coloca que, claro, provavelmente estavam se referindo aqui à questão do que houve na Babilônia, não é? Segundo os relatos do Antigo Testamento. Mas, ainda que os historiadores algumas vezes levem isso para outras searas, o foco está apontando para aqueles elementos. Mas nos chama a atenção que, ao invés de uma unidade, não é, que propunha a Torre de Babel, o contrário é que passou a ser indicado aqui. Mas por que tantas línguas e tantas diversidades? O que houve? O que aconteceu? Ele faz aqui uma citação de Jaspers, que se tornou famosa quando ele fala das idades axiais, né? E aí ele diz: as pessoas estão sentadas sobre uma bomba relógio. Que bomba relógio? Sobre o conceito inclusivo de espécie. Conceito inclusive de espécie, cuja força explosiva se descarregou durante os últimos 2 ou 3 mil anos em reações em cadeia, melhor conhecidas como história mundial, história das missões, imperialismo. O conceito de humanidade oculta um paradoxo ativo que pode ser levado à fórmula: 2 pontos. Pertencer-se com aqueles com os quais não se pertence. Eu sei que para quem está tendo uma primeira aproximação, por favor, Pedro, o microfone está aberto. Eu sei que para quem está visitando pela primeira vez o pensamento do Peter Sloterdijk, esses primeiros elementos podem soar distantes. Vejam para onde ele está apontando a crítica dele, ok? Primeiro, ele critica essa nossa ideia de que temos uma espécie humana. Ele acha que isso, pelo menos, podemos colocar sobre um ponto de interrogação nas nossas conversações. E segundo, ele coloca que essa ideia de todos pertencermos a uma espécie é algo bastante dilemático também sobre outros aspectos. E ele diz assim, ó: o conceito de humanidade oculta um paradoxo. O paradoxo, quer dizer, qual seria esse paradoxo? É disso que estamos falando nesse momento? Sim. Não é? O paradoxo de nós acharmos que temos uma espécie humana é, segundo ele, pertencer-se com aqueles com os quais não se pertence. Bem, o que ele quer dizer com isso é assim: somos muito diferentes uns dos outros. Então a gente fala numa espécie, que pertencemos a uma espécie, e quanto mais convivemos uns com os outros, mais nós notamos que somos diferentes. É esse o pertencer-se, conforme as palavras dele, com aqueles com os quais não se pertence. Não é? Cada vez mais fica. E ele coloca e explica assim, ó: pode-se conceber essa frase também temporalmente. Quanto mais tempo acumularmos experiências com quem pertencemos, tanto mais clara aparecerá a evidência de que não temos qualquer capacidade de pertença. E aí ele aponta para o Evangelho, né, dizendo que temos ali pelo menos uma notícia, não é, aterradora, se vamos levar isso ainda mais longe. Ele fala: na politologia clássica, trata-se sempre da repressão dos dramas que devem eclodir caso os horizontes de pertença dos grupos e povos se expandirem a dimensões imperiais e, para além disso, do mundo e da espécie em geral. Ele diz que a história das ideias políticas, a história filosófica das ideias políticas, nós podemos olhar para essas histórias filosóficas que retratam as ideias políticas. Por exemplo, Marx fez isso, Keynes fez isso, muitos fizeram. Hegel fez isso. Ele diz que essas histórias filosóficas das ideias políticas, elas podem ser lidas como uma tentativa filosófica. Nós filósofos, de abrandar um paradoxo político, esse paradoxo político de que achamos que temos uma espécie, de que somos uma espécie. E aí ele vai fundamentar e aprofundar o que ele está dizendo. Daí ele coloca assim: investigarei três conjunções de ideias concretas, constitutivas da sociedade, que possibilitaram algumas centenas, se não milhares, de gerações anteriores à nossa, a arte de pertencer ao coletivo. São três formações cuja sucessão pode ser apresentada como um progresso da abstração real, como se o conceito de humanidade tivesse esperado centenas de milhares de anos, como se um gênio esperasse dentro de uma garrafa empoeirada até finalmente aparecerem os primeiros universalistas, tão levianos a ponto de sacar a rolha. Bem, então ele diz que a partir destas três imagens, ele quer mostrar, olha, primeiro, como a madeira torta da pré-história, da pré-humanidade de hordas, foram inicialmente talhadas a partir ali das antigas populações de caçadores e colhedoras, como na era agrocultural, os impérios e reinos locais foram dispostos em camadas superpostas, e por último, o industrialismo. Então, vejam o que ele vai fundamentar: a pré-humanidade, né, com suas hordas, o período agroindustrial e o período industrialista. E ele constrói uma imagem belíssima, ainda que trágica, de tudo isso. Não é como ele, o Sloterdijk. O Sloterdijk hoje é um homem com 70 anos, talvez um pouquinho mais, 70 anos, né? Ele nasceu em 47, 70 anos. Ele, como toda a formação dele foi muito ligada às artes, muito próxima, sobretudo cinema, ele gosta muito de cinema, ele tem uma profunda leitura sobre os aspectos do cinema, ele constrói imagens com muita facilidade. Olha a imagem que ele coloca: um pintor teria de dar-se tempo para apresentar uma espécie de teoria em três etapas da história da humanidade, inspiradas na metáfora da navegação. Nada seria mais oportuno do que apresentar o primeiro período sobre os símbolos de jangadas, nas quais pequenos grupos de pessoas navegam através de gigantes espaços de tempo. O segundo, como a era da navegação costeira, com galeras nacionais e regatas de dominação saindo para arriscadas e distantes metas por meio de uma visão de grandeza psiquicamente ancorada na santa ordem masculina. E o terceiro, como a era dos superferries, que quase inconduzíveis pela enormidade trafegam por um mar de afogandos com turbulências trágicas, se batendo no casco do navio e aflitas conferências a bordo sobre a arte do possível. E ele propõe tudo isso num afresco gigante, né? A moda hegeliana tentando abarcar tudo isso. Só que ele fala que essa tentativa toda, olha como ele termina escrevendo: resta acrescentar que esse esboço está ligado à reconstrução lógica hegeliana da história, do mundo e do espírito apenas por dois finos fios: a preferência pelo número 3 e o intangível lema, tanto pior para os fatos. Ou seja, Nada mais do que uma interpretação humana, né, gente? Vou desligar aqui o gravador para conversarmos um pouco. Retomando então o nosso trabalho, vamos prosseguir. Ele diz que vai nos colocar isso, vai fundamentar em três pontos. Vejam que a base dessa argumentação dele consiste no fato de acharmos, nós somos filósofos clínicos, né, e estudamos essa arte, essa filosofia, essa poesia de vida que se chama filosofia clínica. Seria o mesmo que nós pegarmos apenas os 3 últimos meses da vida de uma pessoa e, fazendo a historicidade desses 3 últimos meses, e ainda colocando tudo que ela viveu antes desses 3 últimos meses, colocássemos não apenas ao relento, mas desmerecêssemos, desdenhássemos, minimizássemos as coisas que vinham dali, super e sobrevalorizando esses 3 últimos meses da vida da pessoa. É isso que o Peter vai nos dizer que nós fizemos, nós filósofos, nós historiadores, com a existência da humanidade colocada em perspectiva. Nós pegamos apenas essa fase em que o Homo sapiens passou, quando ele começa a escrever, quando ele começa a construir cultura, não é? Quando surge tradição, agricultura e tudo mais, quando ele se fixa a terra, um pouco antes, um pouco depois, é a partir daí que a gente diz: agora temos história, há registros, há isso, há aquilo, e todo o resto parece que estamos falando de uma criatura tão rudimentar, tão sem crédito de ser estudada e tudo mais, que não merece nosso apreço. Eu estou usando uma licença poética para descrever isso, não é bem assim que ele coloca, mas a ideia que ele transmite é muito por aí. Quer dizer, poxa vida, será que então só os últimos 3, 4 mil anos da humanidade equivalem? E os milhares de anos que antes disso não contam? É uma das críticas que ele faz. E ele começa dizendo: falar de paleopolítica, vejam, paleopolítica, né? Já entendeu, com base no que eu expliquei, o que ele está tentando dizer com isso. Só é possível quando se ataca, desde o início, uma imagem de mundo e história que domina os membros de nosso hemisfério cultural com uma consciência de calendário falsificada. A ideologia oficial das grandes civilizações, em todas as suas variedades, quer nos fazer acreditar que a história real e digna de menção não teria mais do que 4 a 5 mil anos, e que a espécie essencial na qual tendemos a nos incluir surgiu da névoa justamente aquela época no Egito, Mesopotâmia, China e Índia. Todos eles, quer dizer, esses filósofos, né, que alguns parágrafos depois ele coloca que todos eles que falam sobre isso, os filósofos, os pensadores, fazem com que, abre aspas, o homem, fecha aspas, já apareça a partir da cidade ou do estado ou da nação. Vejam, o homem então passa a surgir a partir de quando você começa a explicar as cidades e tudo. Antes disso, parece que não havia esse ser chamado homem, segundo as palavras desse filósofo. A fixação pelas grandes civilizações é a mentira básica, é um engano capital, não apenas da história e das humanities, mas também das ciências políticas e da psicologia. Vejam só, a fixação pelas grandes civilizações, escreveu ele. Segundo esse filósofo, Peter Sloterdijk, ele prossegue dizendo: essa fixação destrói, pelo menos em última instância, a unidade da evolução humana e desliga a consciência atual da cadeia das inúmeras gerações humanas que elaboraram nossos potenciais genéticos e culturais. A apologia atual da grande civilização abrevia a história da humanidade em mais de 95%, talvez até em 98% de sua duração real, a fim de ter liberdade para uma doutrinação ideológica e antropológica em alto. A doutrina, entendida como clássica e moderna, do homem como um ser político. Seu sentido é apresentar o homem a priori como um animal burguês que, para sua realização essencial, precisa de capitais, bibliotecas, catedrais, academias e representações diplomáticas. Onde quer que a ideologia da grande civilização se tenha estabelecido, apaga-se em cada qual a pré-história. Ou seja, esse filósofo diz que erguemos nossas considerações sobre civilização, homem e nosso próprio entendimento sobre nós em bases falsas, porque deixamos de fora a maior parte da nossa existência como criatura. Será que foi assim mesmo, pessoal? Como filósofos clínicos, será que concordaríamos com um pressuposto, com um parecer como este? Não parece que o fato de estudarmos apenas a parte mais recente da história da humanidade, será que isso invalida realmente todo o resto? Será que nós desconsideramos? Será que nós não relevamos? Será que é assim mesmo? Não poderia usar um argumento que dissesse a esse filósofo, esse colega, e pensasse com ele e dissesse: olha, na realidade o que acontece é que ao fazermos isso estamos prestando um grande elogio a tudo que veio antes. Não estamos desconsiderando e nem negando nenhuma célula, nenhum elemento atávico, genético. Ao contrário, cada vez que mergulhamos nas nossas pesquisas, estamos homenageando e tentando também compreender essa outra parte. O fato dela nos escapar, o fato dela não ser tão compreensível quanto o que viria depois, não a torna menor, não a torna menos, e nem por isso ao relento de todo o resto das coisas. E, de fato, em filosofia clínica sabemos disso, não há uma primazia a priori sobre esses assuntos, não é? Mas a crítica dele é muito mais pesada, viu? E ele coloca o seguinte, ó: para a paleopolítica, cujo esboço deve-se tentar fazer aqui, é essencial que ela não pressuponha as pessoas, mas produza pessoas. Enquanto grandes civilizações já consideram o homem como existente para poder utilizá-lo para trabalhos, funções e missões, o mundo da pré-história é perpassado pela consciência de que a arte do possível consiste em chamar a vida, no momento árido, arriscado, novas pessoas, a partir das existentes e mais velhas. Eu me pergunto em que momento vai surgir um filósofo, dentre tantos que hoje temos no mundo, que vai fazer a defesa aberta do artificialismo, do culturalismo, que vai fazer uma defesa aberta do embuste, da falsidade como uma forma legítima de se viver, tanto quanto o purismo, o romantismo e a verdade que se confere a sociedades que se desenvolveram, ou culturas ou hordas fora do campo civilizado, né? Quer dizer, se a civilização, se a sociedade produziu muitas coisas que sabemos são problemáticas, são criticáveis, etc., e são dilemáticas e paradoxais, nós produzimos muitas coisas interessantes também. Como, por exemplo, o pensamento de um filósofo desse que se propõe a criticar aquilo que ele vive. Quer dizer, uma sociedade que inclusive possibilita que dentro dela exista uma crítica como essa. Mas parece que vivemos um tempo em que se tornou bastante fácil pregar todos os dramas e paradoxos numa tentativa de superação rápida. Muitas vezes é assim, não é? Será que não é um momento de colocarmos mais esquemas resolutivos aqui, entre outras coisas, né? E não nessa tentativa de não ser tanto céu, tanto a terra, nem 8, nem 800, parece que muitos acabam enveredando exatamente nisso. Bem, algumas páginas para frente que eu assinalei, ele coloca quando ele coloca já a política clássica, que nos alcança, não é? Que surge com grande força. Ele diz assim: surge a política clássica da tentativa de repetir a arte em escala maior. Aquela arte que veio lá daqueles que são os que viveram antes da história. A política, no entendimento tradicional, nasceu da urgência de responder a uma questão. Como pode um grupo, ou se deveria dizer um sistema social, como pode tornar-se grande ou muito grande, e mesmo assim não fracassar na tarefa de deixar passar o que é grande para gerações seguintes? Eu vou repetir, ok, pessoal? Então ele pergunta: a política, no entendimento tradicional, nasceu da urgência de se responder a uma questão. Como pode um grupo tornar-se grande ou muito grande e mesmo assim não fracassar na tentativa de deixar passar o que é grande para gerações seguintes? Está aí a política. E aí ele coloca que os problemas que nós temos para lidar com isso. Ele diz: a arte do possível em larga escala gravita em torno desse ato de força de apresentar o improvável como inevitável. A figura política do império opta pela intencionalidade divina e legitimidade existencial da dificuldade. Ela faz valer o quase impossível como o natural. Os meios dessa arte são a cartografia e a escrita. Seu gênio, a consciência pluripopular. É a razão pela qual o motivo central da política clássica, em todas as suas explicações filosóficas teológicas, diz pertencer-se no grande. Isso leva ao holismo, como autoafirmação dos habitantes do grande mundo. Política é a arte de organizar os laços ou forças de ligação que abrangem grandes grupos de até milhões de membros. E então ele coloca uma muito pesada crítica ao que os filósofos fizeram em torno disso. E ele acha que os filósofos poderiam se chamar megalópatas. Olha aqui, ó. Megalomaníaco é o homem que se imiscui em questões maiores para ter algo que correrá com os olhos e logo abandonará. Mas como se deverão chamar aqueles que, uma vez aprendidas as grandes coisas, não mais as abandonarão? Proponho megalópatas. A filosofia grega é de fato assim, como seus equivalentes, chinês e hindu, uma disciplina megalômana. O mestre de Alexandre, Aristóteles, ao contrário, foi um dos primeiros que, refletindo, chegaram para além, ou melhor, aquém dessa mania, a fim de integrarem as grandes coisas como áreas específicas em rotinas frias e racionais. Por isso é que somente depois dele se pode falar que a filosofia, como um exercício anímico, assim como estilo do saber, foi realmente estabelecida na polis. A partir de então, e porque quase 2000 anos, ela se impõe como uma teoria megalópata, de uma prática megalópata, como um culto ou uma terapia para pacientes acometidos de grandeza, a saber, quem são eles? Os cidadãos da polis, funcionários, teólogos e homens de Estado que percebem o espaço político mundial em sua nova amplitude. Ou seja, nós filósofos estamos prestando que tipo de trabalho na concepção do Peter Sloterdijk? Mais adiante ele vai nos dizer, ele fala na... Ele dedica um espaço generoso aqui para falar da República de Platão. E em vários momentos, vou ler um trecho aqui para vocês. Ó. Naturalmente, toda criança se origina de uma mãe, mas nem toda mãe se chama Atenas. A política se inicia com o renascimento da mãe física para a metafórica. O próprio Estado é como um regaço superior. Ele tece o invólucro imaginário e psicoacústico que se estende sobre toda a polis como espírito comunitário. A esfera mágica psicoacústica da pequena e antiga horda deve então ser reproduzida como círculo mundial, como cosmo. O mundo político é tudo que chega ao interior do círculo maior. Nascer no Estado significa, portanto, entrar naquele círculo principal que poder-se-ia definir como grande regaço e, para falar tecnicamente, como configuração política do útero social. Nele repousa a resposta à pergunta sobre como se pode deixar participar centenas de milhares ou milhões de indivíduos numa coisa em comum. O terceiro livro da República contém um dos mais claros momentos da história de ideias políticas. Aqui, com jovialidade verdadeiramente olímpica, a palavra não poderia encontrar lugar melhor o problema de grupos humanos díspares ao extremo mentirem-se coletivamente é promovido a tema numa unidade mais elevada. Sócrates aparece como um ousado conto frígio, do qual espera efeitos especiais de união estatal. O mito que Sócrates apresenta, quase sorrateiramente, afirma que todos os membros dessa cidade, por mais que pareçam desiguais, são filhos da mesma terra-mãe estatal. Esta teria produzido de seu regaço filhos com uma alma de ouro, outros com uma alma de prata e, por fim, também os de uma alma de bronze. Vocês conhecem bem essas passagens lá da República de Platão, né, gente? Vejam a crítica, então, que o Sloterdijk dirige aqui a Sócrates. Já vimos outros filósofos fazerem isso, como Nietzsche. Quer dizer, colocando que homens como Sócrates ainda endossam esse critério de uma sociedade mãe, que nós somos iguais nessa sociedade, ainda que diferentes, etc. e tal. Eu pergunto a vocês, por que não? Para muitas pessoas, esse seria o caminho. E para outros, nem remotamente isso poderia ser o caminho. Como provavelmente para alguém como o Peter Sloterdijk, que vive, aliás, dentro dessa sociedade que ele aqui critica dessa forma. Mas não se trata de um certo ou errado, de dizer que ele está certo ou que Sócrates é errado ou qualquer outra coisa nesse sentido. Como filósofos clínicos, sabemos que cada um deles esquadrinha e percebe e constata o mundo à sua maneira. Ele só está dizendo que a maneira como, tradicionalmente, os filósofos, a maior parte, considerou o mundo, para ele não serve. Ele vê de outra maneira e acha que essas redefinições seriam interessantes, não é? Porque ele coloca como um dos corolários o seguinte, ó. Deixa eu chamar o colega que caiu ali da aula, para ele poder... Ele diz, por conseguinte, está imposta a primazia da unidade a partir da consanguinidade imaginária diante da variedade da natureza metálica. O Estado permanece uma mãe metafórica superior que coloca os cidadãos sob o laço social da fantasiada comunidade regaço. Uma tal hiperhorda política seria uma variante, etc. Ele continua. A verdade sobre a forma do mundo imaginada por Platão e Aristóteles É certamente a de que cidade e império são figuras da era agrária. Se Platão definiu o saber do político como arte pastoril, em referência a bípedes sem penas, então fica claro como motivos agro-ontológicos avançaram até na definição fundamental da essência do poder nas cidades. Agricultura e criação de animais são os reservatórios de contemplação dos quais discursos politológicos devem extrair sua plausibilidade, mesmo se o olhar passe do jardim da academia para a ágora. Nas grandes civilizações, os agentes da política clássica são, portanto, os atletas do Estado amadurecidos por um training de grande existencialmente, do grande existencialmente abrangente para a estada num mundo de perspectivas e preocupações grandes e abstratas. É certo que os poderosos têm um acesso privilegiado a esforços mais pesados, mas seria lacrimejante afirmar que só eles sabem o que é o trabalho. Não é verdade que carregam sozinhos o peso das grandes visões e dos longos dias de trabalho no Palatino, enquanto as massas populares, lá nos arrabaldes, sonham, copulam e acariciam o cão. Os poderosos, além de necessitarem de uma medida mínima de forma física, são sobretudo atletas do poder ordenar. E aí ele mostra a roda viva da nossa sociedade que tão bem estudamos em outros momentos. Eu vou parar o gravador para que a gente possa conversar um pouco.